UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio, comigo Elias Santos.
E comigo Yolanda Assunção.
Estou.
E em 2013 foi um ano marcado por polêmicas e manifestações sobre os posicionamentos do deputado Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Neste ano, novos protestos foram gerados após a autoindicação do deputado Jair Bolsonaro para assumir o cargo. Nessa semana foi decidido que a presidência da comissão ficará com o parlamentar do Partido dos Trabalhadores, ainda não definido. Nós conversamos agora com o professor do Departamento de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães, para falar sobre a atuação da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias e essa questão da presidência. Bom dia, professor José Luiz.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, professor José Luiz Quadros, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado mais uma vez, viu, professor, por estar aqui conosco. Bom dia, professor.
Eu que agradeço o convite.
Professor, vamos contar para o nosso ouvinte um pouco. Eu sei que é grande essa história, mas eu não posso deixar de pedir ao senhor que nos conte um pouco a história da luta pelos direitos humanos no nosso país, professor. Por que nós precisamos de uma Comissão Nacional de Direitos Humanos, professor?
Ah, pois é, a história realmente é longa, né? Nós estamos vivendo num país hoje com muita violência, né? E uma história de muita violência. Se a gente tomar a história brasileira, né, nós tivemos poucos períodos de democracia, né? Talvez o primeiro período de democracia vai a partir da Constituição de 46 até 1964. Em 1964 se instala uma ditadura empresarial militar que torturou, matou, perseguiu, etc. Até o momento onde começa a redemocratização e com a nova Constituição, a Constituinte de 87, 88 e a nova Constituição de 88, nós temos o segundo período de democracia. Né? E agora, com certeza, a democracia que veio para ficar, mas para isso a gente precisa participar, fiscalizar. E embora tenha, né, com a chegada da democracia, a gente tem uma Constituição que traz uma ampla declaração de direitos fundamentais, a gente ainda tem muitas violações de direitos humanos aqui praticadas de todos os lados, né, inclusive pelo próprio Estado e outros grupos. Enfim, a gente vive um país ainda com muita violência, muita discriminação, mas temos avançado, o país tem mudado, principalmente a partir de 88.
Sim. Professor, quais que são exatamente as atividades da Comissão de Direitos Humanos?
Pois é, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem atividades previstas no regimento, né, no seu próprio regimento. Ela vai avaliar, ela vai investigar denúncias, né, de violações de direitos humanos, ela pode e deve discutir e votar propostas legislativas, né, sobre a questão de direitos humanos, ela fiscaliza, acompanha a execução de programas governamentais relativos a políticas de direitos humanos, colabora com entidades não governamentais, realiza pesquisas, estudos, né, sobre a situação de direitos humanos no Brasil, e participa também dessa divulgação, né, do debate de direitos humanos, que hoje talvez tenha uma das questões centrais, né, e ela é uma comissão, ela é uma das 21 comissões permanentes da Câmara dos Deputados, né, ela tem uma atribuição de debater a questão das minorias.
Sim.
Hoje uma das questões centrais dos direitos humanos, não só no Brasil como no mundo, é a respeito dos direitos das minorias, né, de povos, grupos étnicos e pessoas que, devido às suas opções as mais variadas, a sua origem étnica, a sua opção sexual, etc., foram, né, perseguidas, né, durante muito tempo e que agora começam a ter as suas reivindicações atendidas pelo mundo afora, né, inclusive no Brasil.
Professor, como é que é realizada a escolha dos integrantes? É um jogo político? É uma votação? Como é que funciona, hein, professor?
Sim, é um jogo político. Existem 21 comissões, como eu disse. Essas
Isso.
comissões, elas vão ser preenchidas de acordo com um cálculo de proporcionalidade partidária. Então, por exemplo, o PT é o maior partido na Câmara hoje. Depois vem o PMDB, depois o PSDB, depois o PSD. Né? Então, a composição, por exemplo, da mesa diretora, a comissão das comissões permanentes, né, são várias, né? Da cultura, defesa do consumidor, desenvolvimento urbano, e entre elas, das direitos humanos e minorias, ela vai seguir um critério de proporcionalidade partidária. Então, como o PT é o maior partido na Câmara, ele tem mais membros nas comissões. Só que o número de membros dessas comissões varia. Né? A Comissão de Direitos Humanos e Minoria tem 18 membros. Então, são 3 membros do PT, 2 do PMDB, 2 do PSDB, e assim vai seguindo, né, até preencher os 18 membros. E aí cada partido indica. Depois da indicação dos membros da comissão, é que vai ser escolhido, então, entre esses membros, aquele que vai presidir a comissão.
10 horas e 45 minutos, nós estamos no Conexões e conversando ao vivo com o professor do Departamento de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães, falando aí da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e das mudanças que houveram no ano passado e esse ano. E professor, falando do ano passado, o deputado Marcos Feliciano presidiu a comissão e envolveu em muitas polêmicas. Como é que o senhor vê esse ano de presidência da comissão do deputado Marcos Feliciano?
Pois é, eu acho que foi desastroso, né? Foi algo de mau gosto. Sim. Acho que essa alegação, muita gente falou, ah, mas direito humano também é liberdade de expressão e a gente pode discordar, por exemplo, as declarações lamentáveis do Marcos Feliciano, racistas, né, homofóbicas. Então colocou na presidência de uma comissão permanente que trata de direitos humanos e minorias uma pessoa que discrimina, que é contra minorias, né, que é homofóbico, que é racista. Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam, né, que quando a gente fala em direitos humanos, fala em liberdades, fala em direitos de minorias, direitos de todo mundo, né, qualquer direito e qualquer liberdade tem limite. Em qualquer democracia do planeta, né, qualquer liberdade individual tem limite. Então eu posso, eu sou livre para expressar meu pensamento, eu discordo de determinadas condutas sexuais. Pode discordar, mas você tem limite. Você não pode agredir, você não pode humilhar, né? Você tem limite, inclusive no Código Penal brasileiro e de outras democracias. Ou seja, eu posso expressar a minha opinião, mas eu não posso caluniar ninguém, né? Que isso é crime. Eu não posso imputar um crime a alguém, né? Isso é crime, isso é calúnia. Eu não posso difamar ninguém, né? Eu não posso injuriar ninguém. Então qualquer liberdade de expressão tem limites. E principalmente o que é mais grave, né, é uma pessoa, esse representante, esse deputado, usar um cargo público de representação para violar direitos humanos na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Então, acho que o que aconteceu no passado foi extremamente lamentável, foi uma perda grande para o país, mas, de outro lado, né, colocou, deu visibilidade, né, a essas posições que precisam ser superadas no nosso país, né? A gente precisa ter um país que tenha espaço para todo mundo, para todas as formas de pensar, com respeito, né? Com respeito mútuo, com respeito entre essas mais diversas formas de pensar. Então é óbvio, né, que o pastor Feliciano, dentro da sua igreja, com seus fiéis, pode defender a sua perspectiva de como é que deve ser a questão sexual, a questão, sim, de gênero, uhum, etc. Mas ele não pode usar isso, e muito menos uma função pública, para agredir, né, ou para cometer crime, para caluniar, para difamar, para injuriar, né, outras pessoas por causa da sua opção sexual, por causa da sua cor, né, como já teve declarações lamentáveis também do próprio Marcos Feliciano a respeito disso. Enfim, acho que foi lamentável, mas agora parece que esse grande erro, né, esse grande equívoco do ano passado, né, vai ser superado.
Pois é, professor, eu fico pensando nessa questão que o senhor falou, nesse grande erro, nesse equívoco. O que aconteceu? Porque historicamente, né, as comissões nacionais de direitos humanos sempre foram presididas por pessoas ligadas muito à esquerda, né, pessoas ligadas à questão de direitos humanos, por essa luta, e aí de repente cai de paraquedas o deputado Marco Feliciano. Houve um desrespeito, às vezes, ou um desprestígio da comissão? O que aconteceu aí, professor?
Pois é, aí, acho que existem negociações, né, que a gente nem sempre tem acesso a todas, né? O que ficou claro no processo eleitoral, né, da eleição da presidenta Dilma, é, né, que a presidenta Dilma, ela elegeu uma meta, né, que é acabar com a miséria, com a pobreza no país, etc. Mas para conseguir viabilizar o seu governo, ela fez acordos com campos, com partidos políticos, grupos políticos, os mais distintos, né, do espectro político mais variado, né, desde uma direita fundamentalista, né, uma direita mais radical, até partidos de centro-direita, de centro, de esquerda, né, enfim, é um governo que, infelizmente, tem sido uma marca, né, dos últimos governos a partir de 88, né, talvez pela própria questão do número exagerado de partidos políticos que a gente tem, que a gente pode chamar, a gente chama de um governo Frankenstein, né? Então você tem, muitas vezes, políticos e partidos políticos que são, que têm perspectivas muito distintas. E talvez o fato que aconteceu ano passado com a comissão reflita um pouco isso. Esse acordão que foi feito para viabilizar não só a eleição da Dilma, como para viabilizar a governança, né, com partidos mais variados, inclusive com grupos, né, de direitas bastante atrasados. É, e aparece assim, a perspectiva que a gente vê é que a Dilma elegeu uma meta e as outras questões ela vai negociando. E aí escapou isso, né? Ou seja, eu acho que agora, esse ano, como a gente está vendo, não vai deixar de novo, né, essa experiência lamentável. Mas é algo que escapou, mas pode ser explicado com esse acordão, um acordão que foi feito também com algumas igrejas, né, para viabilizar também a eleição, né, uma vez que começou aquele debate sobre aborto,
sim,
etc. Uhum. Enfim, são acordos políticos fruto de um sistema político que a gente tem, que é um sistema multipartidário, ou seja, um excesso de partidos políticos, o que inviabiliza que a gente tenha governos majoritários, como acontece em muitas outras democracias pelo mundo afora. Então, o que seria um governo majoritário? Geralmente, se pega os governos parlamentares da Europa, você tem a maioria do partido político que está no poder. Aqui isso não acontece. Você imaginar, por exemplo, o PT tem 85 deputados federais, em meio a 513 deputados. Está muito longe da maioria. E não dá para fazer um governo, como também acontece em outras democracias, um governo com uma cara de centro-esquerda, ou um governo de centro-direita, ou um governo de centro. Então, porque são muitos partidos políticos, a gente tem esses grandes acordos que desfiguram o governo e que permite acontecer esse tipo de coisa.
E, professor, o senhor acredita que esse desvio que aconteceu abriu brecha para o caso do deputado Jair Bolsonaro se auto-indicar para o cargo, pleitar esse espaço também?
Sim, eu acho que sim. Né? Obviamente ele não tinha chance, mas o Bolsonaro é um caso, assim, é um caso, eu diria que é um deputado e uma pessoa inconstitucional, ele próprio. Na Europa, por exemplo, em vários estados que viveram o fascismo, o nazismo, né? A gente vê isso na Espanha, vê isso na Alemanha, partidos políticos, né? Ou políticos que defendam claramente posições fascistas, né? Eles não podem ter representação. Isso faz parte daquela ideia de um limite da democracia. Olha, eu não posso admitir, né, no parlamento, no jogo democrático, pessoas que são contra a democracia, pessoas que são contra as regras do jogo, que são contra os direitos humanos. E o Bolsonaro é um caso desse. O Bolsonaro ele é um absurdo, né, na Câmara, um sujeito com posição fascista que em outras democracias não teria visto. Mas enfim, mas ele também é isolado, né? A gente vê que a posição dele é bastante isolada, que é uma posição bastante radical. Mas é uma posição também racista, homofóbica, vira e mexe, ele aparece aí na televisão falando, né, um monte de bobagens. Agora, felizmente, ele não tem, né, chance nenhuma para chegar à presidência dessa comissão.
Por falar em chance, professor, nós temos aí o PT se manifestando, né, de que assumirá a presidência da comissão. O senhor acha que tem algum nome forte para assumir o cargo, professor?
Não, eu não visualizo ainda não, mas eu acho que a comissão, estando sob a presidência do PT, né, a gente já pode ter uma tranquilidade, como a gente já teve no passado, né, nomes importantes, né, na presidência dessa comissão, uma atuação importante como o deputado mineiro Nilmar Miranda, né, que sempre fez um trabalho muito importante para a defesa dos direitos humanos. Então, eu acho que essa possibilidade, né, e esse anúncio aí, né, da possibilidade de um presidente da comissão do PT já traz, acho que bastante tranquilidade pela própria história do Partido dos Trabalhadores em defesa da democracia, né, em defesa dos direitos fundamentais, desde que o partido foi fundado. Mas eu não saberia te dizer agora um nome forte para assumir. Seria assim muito... assim, não tem ainda uns dados para poder te...
Para arriscar nenhum nome, né, professor? Professor, vou fugir um pouco do assunto, mas eu gostaria da opinião do senhor, como professor do Departamento de Direito Público, desse caso que está, né, na mídia nessa semana, que acabou com essa notícia de ontem da renúncia do deputado Eduardo Azeredo com relação à questão do Mensalão Mineiro, que começa a ser julgado. Ele tem esse direito? Como é que o senhor vê, em termos de direito público, essa renúncia do deputado Eduardo Azeredo?
Pois é, a gente tem alguns precedentes, né, até mesmo o precedente que aconteceu com Collor de Mello. Foi numa situação diferente, foi num caso de impeachment, onde ele renunciou para evitar o processo e não foi aceita essa renúncia, porque justamente é uma renúncia que tem uma característica de fraude. Né, claramente, essa renúncia do deputado Azeredo, ela tem a intenção de que é um processo onde as acusações, né, os crimes que supõe que foram cometidos, obviamente supõe, por quê? Porque tem que ser apurado, provado, claro, etc. né, já estariam prestes a prescrever, e essa renúncia retiraria a competência do STF, levaria para a primeira instância, e com isso ele ganharia tempo, ganharia até a possibilidade de contar com a prescrição desses crimes. Então é uma jogada que certamente os assessores jurídicos vão orientar para tentar ganhar tempo e escapar do processo, mas como é uma jogada para escapar do processo, ou seja, como que é um jogo que tenta burlar a lei, né, ele provavelmente pode, assim como já existem precedentes, não ser aceito. Isso não ser considerada essa denúncia e o processo ser mantido no STF. Mas aí vamos ver como é que vai desenvolver isso, né? O que a gente espera, sinceramente, é que não existam dois pesos e duas medidas com relação, né, ao mensalão que envolve, né, esse suposto mensalão que envolve políticos de um partido político e de outro partido político, né, o tratamento que a gente espera que seja o mesmo. Né?
Professor, o Supremo Tribunal tem poder para não aceitar essa renúncia, professor?
Tem sim. Ele pode não aceitar justamente com a fundamentação que eu acabei de falar. Olha, foi uma renúncia para tentar evitar o processo. Né? Isso tem uma característica de fraude. Né? E como já existem precedentes, o Supremo pode não considerar isso, né, e fazer com que o processo seja julgado no próprio STF. Pode ser feito sim.
Tá bom. Professor, mais uma vez, em nome do nosso ouvinte, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio FMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre conosco, viu, professor?
Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
Tá, João. Grande abraço. Bom dia.
Aí o professor do Departamento de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães, sobre a atuação da Comissão da Câmara dos Deputados de Direitos Humanos e sobre o imbróglio. De quem vai assumir a presidência da Câmara.
A situação
agora.
Que chegou à Câmara, né? Ele contou a história, né? Da questão, sim, do Marco Feliciano e depois o Jair Bolsonaro se pronunciando a favor, querendo se candidatar, né? Então, realmente, é um imbróglio, foi um problema, é um problema. Né?
Isso aí, para acompanhar as atividades da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e das Minorias, entre no site da Câmara dos Deputados, www.câmara.leg.br.
Ok. São 10h57, Orlando. Nós vamos prosear e daqui a pouco tem a prosa também com o Lucas Pavarelli.
Jornalismo.
Combinado?
Combinado.
Okay. Então tá bom. E interessante, né? Na fala do professor, ele fala a respeito da ditadura de 64 como uma ditadura empresarial militar. Muito interessante. E nós estamos com a série.
Mais
um termo para a gente correr atrás, né, dessa parte da história muito difícil de ser entendida, mas que precisa ser recontada. E aqui no UFMG Educativo a gente está fazendo a nossa parte, tentando fazer a nossa parte com a nossa série de especiais sobre o golpe de 64, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.